Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Deve Jesus voltar.
Chegou o nosso momento gostoso de encontro e de encontro com Jesus. Momento de parar com tudo na vida e prestar atenção nas coisas que realmente importam, nas coisas do alto e do fundo do nosso coração e da nossa alma. Outro dia nós estávamos numa festinha de aniversário de uma criança e ali o bisavô da criança tinha mais ou menos 90 anos. Alguém bateu nas costas dele e disse assim: "Pois é, vovô, o senhor, se Deus quiser, vai chegar aos 100. E ele disse: "Olha, se Deus quiser, quem sabe eu não chegue aos 100. Uma coisa eu não quero enterrar filho." Você entende o que ele queria dizer? Nós não fomos criados para morrer, mas para viver eternamente. Por isso nós nunca nos conformamos com a morte. Mas existe uma coisa muito mais antinatural, é enterrar um filho querido. O texto de hoje é uma história que fala de morte e de vida. Está em Lucas, no capítulo 7, do verso 11 em diante. E diz assim: "No dia seguinte, Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: "Não chores." Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo." Alguma vez na sua vida você já reclamou de que alguma coisa não deu certo? Você fez planos longos para umas férias, planos longos para um trabalho, para uma empresa que você queria formar, e de repente parece que tudo deu errado, saiu diferente. Com Jesus nada nunca dava errado. Isso porque quando as coisas não caminhavam do jeito que ele queria ou para onde ele queria, ele sabia que era porque o Espírito Santo de Deus o estava guiando. Isso não é diferente com você e comigo. O Senhor sempre deseja nos guiar, Ele sempre deseja abrir os caminhos e as portas para nós. Basta encarar da maneira como Jesus encarava. Dia anterior, Jesus havia estado em Cafarnaum. Ali, um centurião pediu a Jesus que curasse o seu servo. Jesus curou. E agora, no dia seguinte, de manhãzinha, Jesus se levanta e decide viajar para a cidade de Naim, mais ou menos uns 30 quilômetros de lá de Cafarnaum, onde ele havia estado. A multidão sempre acompanhava Jesus, muitos o seguiam, mas pouquíssimos se comprometiam com ele. É isso que a gente vê hoje acontecendo. Multidões olham para Jesus, falam dele, procuram, lotam as igrejas, mas poucos se comprometem realmente com Jesus. Aquela multidão alegre, esperançosa, nós poderíamos dizer que era um cortejo, o cortejo da felicidade, o cortejo da alegria, o cortejo da esperança. Dezenas de pessoas acompanhando Jesus pelo meio do caminho, andando 30 quilômetros e chegando alegres, sorridentes e felizes à cidade de Naim. Quando eu era moço, havia um pregador e ele pregava a respeito desse texto. Ele dividia o texto dizendo assim: havia duas multidões, dois cortejos. Um era o cortejo da alegria, e o cortejo da alegria se encontra com o cortejo da tristeza, da dor, da desesperança e da morte. Ao chegarem na cidade de Naim, eles encontram um cortejo fúnebre. Quem estava ali? Um jovem filho único de uma viúva, morto. Parece que toda a cidade havia ido ali para o enterro daquele rapaz, para demonstrar o seu carinho, o apreço por aquela viúva que agora ficava sozinha. A Bíblia diz que Jesus olha para a multidão E de repente, quando o cortejo da alegria e da esperança se encontra com o cortejo da morte e da desilusão, há silêncio. A Bíblia usa uma expressão dizendo que Jesus foi movido por íntima compaixão. O texto grego, ele quer expressar que Jesus suspirou profundamente. Jesus sentiu a mesma dor que aquela mulher estava sentindo. Parece estranho, mas quando você está dentro de um funeral, quando você tem um parente seu, um querido morto, você tem a nítida sensação de que ninguém sente a dor que você sente, não é verdade? Se você já perdeu alguém, você sabe exatamente como é. Aquela mulher estava no meio de uma multidão, muitas pessoas, mas ela estava só. O dia seguinte seria um dia muito triste para ela. Aí sim ela estaria sozinha, no meio da solidão. Não haveria mais barulho nenhum na casa. O moço já não estaria cantando e gritando e falando e sorrindo ao lado dela. A mulher não tinha marido, não tinha outros filhos. O filho único estava morto. A Bíblia diz que Jesus se aproximou da mulher, se aproximou do cortejo, se aproximou do caixão. Havia sido diferente essa aproximação. Jesus não é procurado por alguém, mas Jesus procura alguém. Na verdade, aquela mulher nem sabia que Jesus estava ali, nem notou a sua presença. Tão profundo era o seu sofrimento, tão profunda era a sua dor. Ela não notou que Jesus estava ali. Jesus é assim mesmo. Ele procura até aqueles que não o procuram. Como é que você está? Não tem pensado em Deus? Não tem falado com Ele? Não tem procurado a Deus? Passa pelos seus problemas, seus desesperos e as suas angústias, e a última pessoa em quem você pensa, com quem você pensa falar é Deus? Não tem problema. Jesus procura você. Procurou você agora. Colocou você aí, diante da palavra de Deus, para poder chegar a você e dizer o que Ele disse à viúva. Não chore. Não chore. Jesus queria dizer, não precisa chorar mais, aqui você tem a solução. Aquela cena era um resumo, uma demonstração vívida do que era a vida de Jesus. Era a vida se encontrando com a morte. Jesus, a vida, passaria pela morte também e encontraria a morte. Jesus, a vida, se encontra ali com um morto no caixão. A Bíblia diz que a multidão se calou. Jesus se aproximou do caixão e fez novamente o que não podia fazer. Você se lembra quando Jesus tocou o leproso? Ele seria imundo, pois a lei também dizia naquela época que uma pessoa não poderia tocar um caixão e se tornaria imundo. Pois Jesus novamente tocou o intocável. Jesus tocou o caixão e disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Naquele mesmo instante, o rapaz se levantou. A multidão que estava calada ficou muda e daqui a pouco explodiu em alegria. Eu sei, talvez você esteja aí pensando, mas por que Deus não faz isso hoje com as pessoas que morrem? Quem sabe você tenha passado agora, recentemente, pela perda de alguém amado. Quem sabe já faz algum tempo, mas o seu coração ainda está ferido, machucado, ainda não tem cicatrizes aí. Por que Jesus não ressuscita as pessoas agora? E eu tenho uma pergunta para você. Onde mora o filho da viúva de Naim hoje? Ele morreu novamente? Onde mora Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, e a filha de Jairo? Eles morreram, adoeceram? Não vale a pena reviver nesse mundo. Os planos de Jesus são sempre melhores do que os nossos. Jesus havia ressuscitado todas essas pessoas para mostrar, para dizer às pessoas que viviam na época que Ele tinha poder e autoridade sobre a morte. Jesus também ressuscitaria para nos dar a esperança, a certeza da vida eterna. As palavras de Jesus àquela viúva dizendo, não chore, não precisa chorar, me lembra uma promessa bíblica que diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O plano de Jesus é melhor do que o nosso. A vontade dele para nós é melhor do que a nossa. Jesus planejou para você e para mim nos ressuscitar, dar vida eterna, mas não nesse mundo onde reina o pecado, a dor, a miséria, a fome, a solidão. Jesus planejou dar para você e para mim a vida eterna, num lugar eterno, onde o amor é eterno, onde tudo vale a pena e a vida vale a pena ser vivida.
Estar com Deus em oração, que segurança, que bem nos faz abrir a Deus o coração.
Senhor Jesus, toma esta vida, Senhor. Se existe alguém aí morto que precisa ser revivificado, se existe alguém espiritualmente, Senhor, morto, toma-o nas suas mãos e ressuscita essa vida. Em nome de Jesus. Amém.
E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.